Vamos entrar na segunda parte desta sessão plenária. O período de debate e votação da recomendação à Assembleia da República sobre o tema Igualdade de Género, um debate para todos e para todas. Chegámos a esta sessão nacional com 22 projetos de recomendação que foram ontem debatidos em 4 comissões. Cada comissão aprovou um texto com um número máximo de 5 medidas. Isto significa que temos um conjunto de 16 medidas e teremos agora que selecionar as 10 melhores que vão constituir a nossa recomendação final à Assembleia da República. Foi distribuído um documento que contém todas as medidas aprovadas nas 4 comissões. Como é natural, há medidas com conteúdos semelhantes e, no texto que vamos discutir, estas foram ordenadas de forma a facilitar a nossa apreciação. Peço a todos os deputados que tenham em conta que este plenário vai tomar as decisões a nível nacional e, por isso, devem analisar com objetividade as medidas, qualquer que tenha sido a comissão em que participaram, para podermos decidir quais as 10 medidas que devem ficar na nossa recomendação final. Agora já não é importante em que comissão cada um de vós participou. O que é preciso agora é decidir quais são as 10 melhores medidas e, para isso, teremos de eliminar 6. O processo previsto no nosso regimento é o de apresentar propostas de eliminação, isto é, discutir quais as medidas que acham que devem ser retiradas do guião. É o único meio que o nosso regimento permite nesta fase, artigo 6º do Regulamento da Sessão Plenária. Não pode haver alterações de redação. Peço a vossa atenção, pois vou passar a explicar como vamos fazer este debate. Cada proposta de eliminação tem de ser assinada por 10 deputados. Cada deputado só pode assinar uma única proposta e, naturalmente, podem ser apresentadas propostas assinadas por deputados de círculos diferentes. Daqui a pouco irei pedir a cada porta-voz que venha à mesa levantar os impressos onde devem ser apresentadas as propostas. Irei interromper a sessão por 20 minutos para que os deputados apresentem as propostas por escrito. Basta indicarem o número da medida que querem eliminar e escreverem os nomes dos deputados que apresentam a proposta. Peço-vos também que assinalem com uma cruz o nome do deputado que irá explicar, em nome desse grupo, porque deve ser eliminada a medida. Depois de a mesa ordenar as propostas, faço um debate em 2 rondas. Primeira ronda, darei a palavra a um deputado subscritor de cada proposta para se pronunciar a favor da eliminação. E, em seguida, darei a palavra a um outro deputado que queira falar contra, ou seja, que discorde da eliminação da medida. Esta ronda destina-se a que todos os deputados conheçam os argumentos a favor e contra todas as propostas de eliminação, antes de as votar. Na segunda ronda, para relembrar os argumentos e para dar oportunidade de participação no debate a mais deputados, voltamos a ouvir um argumento a favor e um contra a eliminação de cada medida. E volta-se logo a seguir. A mesa irá procurar dar a palavra a deputados diferentes dos que falaram na primeira ronda. Mesmo que haja várias propostas de eliminação sobre a mesma medida, nesta ronda só vamos ouvir um argumento a favor e um argumento contra. Se vários deputados levantarem o braço, cabe à mesa decidir dar a palavra apenas a um deles, procurando garantir a alternância dos círculos. Se, no final desta fase, a recomendação tiver mais de 10 medidas, teremos de fazer a votação de cada uma dessas medidas e só as 10 mais votadas é que vão constar na recomendação final. Alguém tem alguma dúvida? Sendo assim, peço aos porta-vozes que venham buscar à mesa os impressos e que distribuam pelos seus deputados. Vou então interromper a sessão por 20 minutos. Os deputados que quiserem apresentar propostas de eliminação devem juntar-se para assinarem e entregarem na mesa. Lembrem-se de que cada deputado só pode assinar uma única proposta e cada proposta tem de recolher 10 assinaturas. Está interrompida a sessão até às 12 horas e 17 minutos.
Que não iríamos aceitar mais propostas. Penso que há ali só mais uma. E peço-vos que aguardem um momento, porque a mesa está a acabar de organizar as propostas dos senhores e senhoras deputadas. Obrigada.
Estava na mesa 12 propostas de eliminação. Vou anunciá-las e peço-vos que anotem no vosso texto as medidas que têm propostas de eliminação. A primeira proposta é de eliminação da medida número 1 e foi apresentada por deputados do ciclo de Aveiro, Faro, Guarda e Madeira. Existe mais uma proposta de eliminação desta medida e foi apresentada pelos círculos dos Açores, Vila Real e Madeira. Existe também uma proposta de eliminação sobre a medida número 3 e foi apresentada pelos círculos da Europa, Viseu, Fora da Europa e Viseu. Exato. foi apresentada uma proposta de eliminação da medida número 6 pelos círculos de Bragança, Santarém, Beja, Aveiro e Porto Alegre. Foi apresentada uma proposta de eliminação à medida número 7 pelos círculos de Évora, Madeira, Guarda, Vila Real, Porto Alegre, Fora da Europa e Beja. Foram apresentadas duas propostas de eliminação da medida número 8, uma defendida pelos círculos de Castelo Branco, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Évora e Lisboa, e outra pelo círculo do Porto e da Guarda. Foi também apresentada uma proposta de eliminação sobre a medida número 11, subscrita por deputados dos círculos de Castelo Branco, Beja, Viana do Castelo e Lisboa. Foi apresentada uma proposta de eliminação à medida número 12, subscrita por deputados do círculo de Leiria, Coimbra, Viana do Castelo e Beja. Foi também apresentada uma proposta de eliminação sobre a medida número 13, pelos círculos de Braga, Lisboa e Guarda. Foi apresentada uma proposta de eliminação à medida número 14, pelos círculos de Faro, Leiria, Santarém e Beja. E, finalmente, foi apresentada uma proposta de eliminação da medida número 15, pelos círculos de Braga, Setúbal e Santarém. Como devem ter verificado, há 6 medidas que não tiveram qualquer proposta de eliminação, nomeadamente as medidas número 2, 4, 5, 9, 10 e 16. Isto significa que merecem o nosso consenso e estão em condições de ficar no texto final. Vamos começar a primeira ronda do debate. Lembro a todos que esta primeira ronda serve para ouvir os argumentos a favor e contra sobre cada proposta de eliminação. É importante que todos estejam atentos e vão tomando as vossas notas. Antes de dar a palavra sobre a proposta de eliminação de cada medida, a mesa irá ler essa medida.
A medida número 1, que é a criação de uma entidade especificamente responsável pela verificação da existência da igualdade salarial entre géneros, prevista no artigo 59 da Constituição da República Portuguesa, podendo as empresas ser penalizadas ou, em caso de cumprimento, beneficiarem do título, selo, Empresa Defensora da Igualdade de Género e de redução do IRC. Esta medida foi proposta pela primeira comissão.
Vou dar agora a palavra a um dos subscritores da proposta de eliminação da medida número 1, Sr. Deputado João Gonçalves, do Círculo de Faro. Tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida. Peço que tenha muita atenção ao tempo. Eu vou avisá-lo quando chegarmos a cerca de 45 segundos e depois não vou mesmo deixar continuar para além do minuto.
Nós pretendemos eliminar esta medida 1, principalmente porque a entidade referida para a criação já existe, chama-se Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e não só trabalha na igualdade salarial, mas também trabalha em todos os setores de igualdade no trabalho. E a nossa segunda razão é, neste caso, deveriam ser as empresas beneficiadas pelo cumprimento da lei. Um exemplo de inqualificabilidade destes benefícios é o Código da Estrada. Um condutor que cumpre o código, que não cumpre o código, é penalizado. Se o condutor cumprir, não recebe qualquer tipo de benefício. Então, qual é que é o sentido de dar benefícios a quem está simplesmente a cumprir a lei? Neste caso, não estará esta medida também a retirar a integridade e a autoridade da lei em causa?
Peço que tenha atenção ao tempo, Sr. Deputado. Obrigado pela intervenção. Alguém queira falar contra esta proposta? Ok, peço desculpa, houve aqui um erro. Agora vou dar, em primeiro lugar, antes de ouvir alguém a pronunciar-se contra, vou dar a palavra à deputada Ana Fagundes, do Círculo dos Açores, para nos pronunciar a favor também da proposta de eliminação da medida número 1.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, senhoras e senhores deputados, perguntamos, tem noção do número de empresas que há em Portugal? São da ordem dos milhares. Como é que uma entidade nova, especificamente responsável por esta fiscalização, vai conseguir efetivá-la? A resposta é: não vai. A fiscalização não vai ser efetiva. Porquê? Porque vão ser precisos novos postos de trabalho, vão ser precisas novas deslocações e vão ser precisas novas infraestruturas. E certamente não há verba para tal. Então, por que não reabilitar as estruturas já existentes? Por que não reabilitar as estruturas do poder local? Mas há mais. As penalizações propostas são ao nível das reduções do IRC. Isto pode funcionar para pequenas empresas, mas para grandes empresas que lucram com as desigualdades, não vai fazer absolutamente diferença nenhuma. E o que é que vai acontecer?
Peço que tenha atenção ao tempo, Sr.
Deputado. Eu estou quase a terminar. O que é que vai acontecer? As empresas que lucram com as desigualdades continuam a lucrar, a fiscalização não é efetiva e a desigualdade continua incumprida inalcançada, como está.
Muito obrigado pela intervenção, Sra. Deputada.
Obrigada.
Agora sim, existe alguém que se queira pronunciar contra esta proposta? Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Lisboa.
Sr. Presidente, só uma esclarecimento, só um esclarecimento. É para responder aos dois ao mesmo tempo?
Isto aqui é basicamente contra a proposta de eliminação. Se quiser, pode responder, mas pode também divagar, porque é que é contra esta proposta de eliminação. Fica ao seu critério mesmo.
Divagar eu faço bem. Relativamente ali à questão do Círculo dos Açores, quando falou em não há verbas, não há verbas, nós não fazemos parte do Ministro da Economia e não temos, e eu não tenho ambições de ser um Mário Centeno. E por isso eu não lhe posso responder. Não lhe posso responder porque também não tenho dados. E outra das questões é, sobretudo nesta proposta, quando diz, podendo as empresas ser penalizadas ou em caso de cumprimento beneficiarem-se do IRC. E esta parte, podendo as empresas ser penalizadas, ou seja, há outras medidas que podem ser tomadas pelo Governo que podem realmente inverter a situação que a senhora deputada disse, e muito bem, que é uma situação pertinente. E achamos que esta proposta, aqui ao senhor deputado, espera aí, para muitas perguntas. O importante era a criação de ser só uma que dirigisse exclusivamente a tratar este problema.
Tenha atenção ao tempo, Sr. Deputado.
Certo. E a outra, consideramos também ser uma boa medida, uma vez que é necessária para fazer face às condições atuais da nossa sociedade, atendendo ao facto de ser uma medida temporária, que queremos que no futuro seja eliminada, mas por enquanto...
Muito obrigado pela intervenção, Sr. Deputado. Passamos agora à leitura da medida número 3.
A medida número 3 diz o seguinte: tornar a desigualdade de género um crime público e, como forma de fiscalizar a medida, criar uma comissão de ética a nível municipal que, de forma anónima e individual, fale com os trabalhadores para perceber o estado dos seus direitos. Como passa a ser crime público, a entidade pode apresentar ou denunciar a queixa sobre a empresa. Esta medida foi apresentada pela 3ª Comissão.
Dou agora a palavra ao deputado André Augusto, do Círculo Eleitoral de Viseu, para se pronunciar a favor desta proposta de eliminação.
Bom dia a todos os senhores deputados e à excelentíssima mesa. Em primeiro lugar, a criação de uma comissão de ética deve ser substituída por um reforço da CIT. Em segundo lugar, o ponto forte desta novidade é o anonimato. Só que em meios muito pequenos é realmente muito improvável um real anonimato. E existe sim uma ilusão deste anonimato provocado por uma burocracia, porque estando então num meio muito pequeno, as pessoas conhecem-se mais facilmente e este anonimato acaba por não ser efetivado. E a própria passagem muito, muito vaga do anonimato escrito na medida para um crime público, ignorando todo um processo intermédio que deve ser também esclarecido e devidamente previsto e regulamentado, acaba por não ter a qualidade suficiente para aferirmos uma qualidade suficiente para levarmos um projeto de recomendação à Assembleia da República. Obrigado e peço desculpa.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Existe alguém que se queira pronunciar contra esta medida? Diga o microfone, por favor.
Contra a posição de querer retirar esta medida.
Sim, contra esta proposta de eliminação, ou seja, a favor de que esta medida se mantenha no projeto de recomendação.
Eu sou a favor.
Ou seja, contra,
sou
a eliminação.
Contra a eliminação desta medida. A 3ª medida pretende tornar a desigualdade de género um crime público. E qual é a diferença entre um crime público e um crime privado? É que num crime público, veja o crime acontecer, pode denunciar. E agora, as senhoras e senhores deputados perguntam-se o que é que isto tem a ver com a tal comissão de ética a nível municipal. Tem a ver que, tendo a desigualdade de género de ter sido tornada crime público, não precisa de ser a vítima a denunciar. Pode ser a comissão de ética que, de uma forma anónima, denuncia a empresa. Desta forma, como a identidade do trabalhador não é exposta, ele não fica sujeito a represálias. E isso aí dos pequenos meios que o senhor deputado de Viseu falou, bem, metade da população são mulheres, portanto, qual delas é que fez a queixa? É um bocado difícil de perceber. Obrigado.
Obrigado pela intervenção, senhor deputado. Passamos agora a... Senhor deputado, tem uma dúvida? Microfone, por favor.
Não posso argumentar ainda?
Não, neste momento, ou seja, como apenas houve, no fundo, um grupo a apresentar esta proposta de eliminação, apenas se dá a oportunidade, na primeira ronda, de um deputado se manifestar a favor e um deputado se manifestar contra. A senhora deputada poderá fazê-lo depois na segunda ronda.
Obrigada.
Nada. Passamos agora à leitura da sexta.
Só uma dúvida. Na segunda ronda, novamente, apenas uma intervenção para...
Exatamente.
Ok, muito obrigado.
Portanto, medida número 6, reestruturação da disciplina de formação cívica com uma carga horária de, pelo menos, uma aula por semana adaptável a cada escola e com caráter obrigatório. Atender ao facto de que o problema da desigualdade de género assenta na mentalidade das pessoas e a solução passa necessariamente pela educação e formação dos jovens com o tema obrigatório da igualdade de género. Esta medida foi proposta pela 1ª e 3ª Comissão.
Dou a palavra à senhora deputada Filipa Martins de Aveiro para se pronunciar a favor da eliminação desta medida.
Olá, excelentíssima mesa e caros deputados. Eu começo por vos apelar à memória. E este apelo à memória é para o discurso inicial da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade. Ela falou-nos de um projeto piloto que já está a decorrer em cerca de 235 escolas, se não estou em erro, que neste ano tem uma disciplina denominada Cidadania e Desenvolvimento. Esta disciplina vai ser de caráter obrigatório já no próximo ano letivo em todas as escolas do nosso país. Assim, nós estamos na medida número 6 a propor a implementação de uma disciplina de formação cívica em todas as escolas. Digam-me, qual é o sentido de termos a disciplina de formação cívica e a disciplina de cidadania e desenvolvimento com a mesma finalidade? Não podemos ter duas disciplinas com o mesmo programa, não é? Se já está aprovado que para o ano há uma disciplina de caráter obrigatório, já vou terminar, se já está aprovado, não faz sentido estarmos aqui a propor outra disciplina. Então, a medida número 7 vai de encontro à medida número 6 e pretende o tema, a valorização deste tema na disciplina que já vai ser implementada. Assim, propomos a eliminação da medida número 6.
Muito obrigado pela sua intervenção, senhora deputada. Existe alguém que se queira pronunciar contra a eliminação desta medida?
Posso só complementar ali o que a minha colega de Aveiro disse?
Eu acho não.
Ou seja, a favor da eliminação?
Não. Só existe uma intervenção na primeira ronda. O senhor deputado poderá fazer essa intervenção a favor da eliminação na segunda ronda? Nada. Então, existe alguém que se queira pronunciar contra a eliminação desta medida? Dou palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Viseu.
Desde já gostava de aproveitar a ocasião para saudar todos os deputados e excelentíssima mesa. Em primeiro lugar, Sra. Deputada, penso que houve um lapso na compreensão da medida. Nós não falamos em implantar uma nova medida, nós falamos em reestruturar a disciplina de formação cívica. Ou essa disciplina apelidada de outra maneira. Nós também temos uma outra medida que é relacionada com a implantação de um currículo, porque apelo também simultaneamente à vossa memória. Nós, há alguns anos, a maior parte das escolas houve da disciplina de formação cívica que não era aproveitada da melhor maneira. O que nós pretendemos é o seguinte... Formação cívica vai incidir na raiz do problema que é a desigualdade de género. A desigualdade de género é um flagelo que afeta a nossa sociedade. A sociedade portuguesa do século XXI continua a sofrer com este problema. E onde está a origem? Está na educação, está na mentalidade. Nós temos que alterar a mentalidade, excelentíssimos deputados, e a mentalidade só pode ser alterada unicamente com a educação. Formação cívica será um espaço.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Passamos agora à leitura da medida número 7.
A medida número 7 diz o seguinte: atribuir uma maior valorização ao tema Igualdade de Género no programa da disciplina Cidadania e Desenvolvimento, que está prevista no projeto de flexibilidade curricular, dando uso aos manuais já existentes sobre esta temática. Esta proposta foi apresentada pela 4ª Comissão.
Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria Pires, do Círculo Eleitoral de Évora, para se pronunciar a favor da eliminação desta medida.
Quero, antes de mais, saudar a mesa, caríssimos deputados, professores. Nós pretendemos a eliminação da medida número 7, visto que consideramos, não a consideramos uma má medida, mas consideramos a medida 6 melhor. Desta forma, nós pretendemos que esta disciplina seja integrada com cariz obrigatório e não opcional na flexibilidade, para que todos os alunos possam ter oportunidade de a ter. Quero ainda salientar o facto de nós não pretendemos que o ensino da mesma seja feito por manuais. Nós queremos um ensino mais moderno e mais dinamizado. Logo, não queremos estar a ser retrógrados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ora bem, para se pronunciar contra. Passo a palavra à Sra. Deputada do Círculo Eleitoral de Faro para se pronunciar contra a eliminação desta medida.
Eu sou contra esta eliminação porque, pegando no que a nossa colega anteriormente disse, podemos aproveitar este projeto piloto para implementar, portanto, a temática igualdade de género. E, como está prevista, podemos também valorizar a importância desta temática. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à leitura da medida 8, que foi apresentada por... Ou seja, existem duas propostas para a eliminação desta medida.
Portanto, a medida 8 diz o seguinte: criação de uma meta curricular obrigatória onde consta a igualdade de género durante o percurso escolar de todos os jovens, bem como um esforço deste tema nos órgãos de comunicação social. Esta medida foi proposta pela 1ª Comissão.
Em primeiro lugar, para se pronunciar a favor da eliminação desta medida, passo a palavra ao Sr. Deputado João Patrício, do Círculo Eleitoral de Castelo Branco.
Começo naturalmente por me cumprimentar os digníssimos constituintes da mesa. As senhoras e senhores deputados eleitas e eleitos para esta sessão, bem como todos os professores e jornalistas que assistem a este nobre exercício de democracia. Referindo-me agora à proposta que apresento, gostaria de salientar, em primeiro lugar, que entendo o quadro em que a mesma surgiu, na medida em que a educação é uma pedra basilar na edificação de qualquer sociedade estruturada, equilibrada e, de forma inerente, mais igualitária. No entanto, considero, por outro lado, que a proposta peca por ser algo ambígua e vaga, uma vez que não refere a disciplina em que a meta curricular seria imposta, nem tampouco a carga horária a que seria submetida. Além disso, é da minha opinião que a medida 6 se encontra mais completa e melhor redigida. Sim, termino já, obrigado. Pelo que neste sentido compunha a eliminação da medida número 8. Muito obrigado e continuação de bom trabalho a todos.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Viana, do Círculo Eleitoral do Porto, para se pronunciar igualmente a favor da eliminação desta medida.
Bom dia a todos. Eu, antes de mais, queria também congratular todos os presentes pela qualidade do debate que está aqui a ser feito. E, portanto, como o Sr. Deputado Castelo Branco também já referiu, estou completamente de acordo com o que disse, portanto vou tentar não repetir as suas palavras, na medida em que esta medida sim é boa, sim a educação é basilar, no entanto está à vaga. E reforço também a parte de que penso que há alguma incongruência linguística na segunda parte, quando falamos do reforço deste tema nos órgãos de comunicação social, porque se calhar não a nível de um reforço, mas mais importante, um apelo, uma sensibilização, já que como Estado teríamos apenas a parte da RTP e assim para controlar. Portanto, não me parece que esta medida seja de maior relevância. Sim, muito obrigada. Para o tema que estamos aqui a debater, quando já há outras medidas que focam esta problemática de uma forma mais incisiva e mais proativa. Muito obrigada.
Muito obrigado pela intervenção, Sra. Deputada. Alguém que pretenda pronunciar-se contra? Leiria. Dou a palavra então ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Leiria.
Boa tarde, Srs. Deputados, mesa, público. Eu acho que esta medida é um erro grave. Esta medida vai em conta não só a criação de uma nova meta curricular, o que nos permitia também fazer uma reforma escolar. Ou seja, matava-se aqui duas coisas de uma cajadada só, como se costuma dizer no ditado popular. Além disso, a única coisa que se mudava, a meu ver, é que em vez de se apenas falasse de igualdade de género, também se falaria noutros assuntos, como preconceito, entre outros. E eu penso que é essencial mudar o ensino, e esta medida ia mudar o ensino, porque é no ensino que se muda as mentalidades, que se joga ao futuro. Não é com ideias, não é mudar os espíritos mais velhos, mais simplistas, porque eles estão habituados a uma cultura mais retrógrada. É aqui que se joga ao futuro.
Tenho atenção ao tempo, Sr. Deputado.
Obrigado.
Obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Passamos agora à leitura da medida número 11.
A medida número 11 diz o seguinte: avaliação justa na atribuição da custódia dos filhos aos parentes em caso de separação, não tendo em conta os estereótipos associados ao género, mas sim a maturidade emocional e as capacidades necessárias por parte dos parentes que, como pessoas, garantem efetivamente o equilibrado desenvolvimento das crianças e dos jovens. Esta proposta foi apresentada pela segunda...
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Caniça, do Círculo Eleitoral de Castelo Branco, para se pronunciar a favor da eliminação da medida número 11.
Ainda não tive a oportunidade para o fazer, portanto, gostaria evidentemente de cumprimentar a mesa na pessoa do Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, tribuna. E esta proposta de eliminação surge principalmente, e em primeiro lugar, pela pertinência da questão, que, a nosso ver, das pessoas que assinaram, portanto, a proposta de eliminação desta medida, não está diretamente relacionada ao tema que aqui hoje debatemos. E, mais que isso, esta medida parte do pressuposto que não há uma avaliação justa na atribuição da custódia dos filhos. Então, se não há uma atribuição justa atualmente à custódia dos filhos, parte-se do pressuposto de que o nosso sistema judicial não funciona. Não vou ser idílico ou utópico e dizer que temos um sistema...
Termino já.
Não vou ser idílico ao ponto de dizer que temos um sistema judicial perfeito, não o temos, mas temos um sistema judicial que funciona, que trabalha e que resolve os problemas dos cidadãos. E é neste sentido que achamos que esta medida não faz
Muito
sentido.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Pergunto agora se alguém se pretende pronunciar contra a eliminação desta medida. Metam bem os braços no ar, por favor. Passo a palavra à senhora deputada do Círculo Eleitoral de Coimbra.
Portanto, como também ainda não tive a oportunidade, muito boa tarde, muito bom dia ainda, excelentíssima mesa e a todos os deputados aqui presentes. Bom, realmente eu acho que esta medida não deveria ser eliminada. É um tema que se tem falado pouco. E sim, o nosso sistema judicial funciona e não é perfeito. Mas a realidade é que temos um sistema judicial que ainda vive com algumas tradições e generalizações. E realmente esta é uma generalização que tem a ver com esta temática da igualdade de género e que tem que ser realmente discutida. Porque todos sabemos que é quando do debate acerca da custódia dos filhos, há uma tendência, uma propensão para a custódia ir diretamente para a figura feminina, e eu considero que isto é errado, porque há avaliações a fazer e se calhar a avaliação aqui não é o termo mais correto, mas há...
Peço que tenha atenção ao tempo, senhora deputada.
Claro que sim, mas há realmente fatores a ter em conta na atribuição da custódia a qualquer figura parental, tanto com as condições económicas como a maturidade, como foi dito na pergunta.
Muito obrigado pela sua intervenção, senhora deputada. Passemos agora à leitura da... Sim, senhor deputado.
Eu também gostava de me pronunciar relativamente
Não é possível neste momento, senhor não deputado. É apenas na segunda ronda, depois poderá inscrever-se para isso.
Certo.
Okay, obrigado.
Obrigado.
Passemos agora então à leitura da medida número 12.
Portanto, a medida número 12 diz o seguinte. A alteração legislativa que estabeleça a licença de parentalidade para 180 dias, dos quais 60 pertencem obrigatoriamente à mãe, 60 ao pai e os restantes 60 dias ficará ao critério dos progenitores, por ser gozadas ainda em período pré-natal. Esta medida foi proposta pela 4ª Comissão.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Ferreira, do Círculo Eleitoral de Coimbra, para se pronunciar a favor da eliminação desta medida.
Nós acreditamos que os 60 dias obrigatórios, quer à mãe, quer ao pai, não são a melhor forma de resolver este assunto, pois as famílias necessitam de uma maior flexibilidade, uma vez que cada uma delas tem as suas especificidades e necessidades, e elas têm de decidir o mais à vontade e confortável possível para tomarem em conjunto as medidas e delinearem os planos que consideram mais importantes e relevantes para o melhor funcionamento possível do agregado familiar em si. Por exemplo, se uma figura parental trabalhar fora, não faz sentido que tenha os tais 60 dias obrigatórios em casa com o filho. Às vezes, sem dúvida, será o homem a figura mais ausente, mas a mulher também, muitas das vezes, será a figura parental mais ausente, portanto nós não podemos cair aqui numa falsa generalização de que seria sempre a mulher a ficar em casa com o filho. Devemos, no entanto, encarar a necessidade do agregado familiar ter a maior flexibilidade possível para tomar as decisões mais saudáveis e equilibradas para toda a família e para o melhor funcionamento de todo o agregado familiar. Muito obrigado.
Obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Alguém deseja pronunciar-se contra? Ora bem. Calma. Passo a palavra à senhora deputada do Círculo Eleitoral de Santarém.
Para um desenvolvimento positivo dos filhos, é muito importante crescer num ambiente no qual os pais estejam presentes. Ofereçam apoio, conforto e proteção nos primeiros meses de vida. Neste contexto, o papel da mãe já é muito valorizado, porque é ela que geralmente fica com o filho. No entanto, para o pai, este é um processo mais trabalhoso e que ele precisa de ter o desejo de aproximar-se ao filho para ficar em casa. Já existe um número mínimo de dias obrigatórios, mas geralmente o pai não usufrui deles. Porquê? Principalmente por vergonha. Há muitos pais que não querem ficar porque depois ou ouvem comentários sexistas, do género que isso é para mulheres, os homens não cuidam dos filhos. E é um bocadinho uma vergonha. Que o pai não possa prescindir deste direito. E ao tornar obrigatório os 60 dias para o pai, é tentar eliminar todas estas possíveis acusações. Os 60 dias facultativos que deixamos é mesmo por esses problemas de flexibilidade familiar. Obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção, senhora deputada. Passamos agora à leitura da medida número 13.
A medida número 13 diz o seguinte. Eliminação da lei que obriga as empresas públicas e cotadas em bolsa a terem uma cota mínima do género menos representado nos seus conselhos de administração e órgãos de fiscalização. Esta medida foi proposta pela 2ª Comissão.
Passo agora a palavra à senhora deputada Matilde Duarte, do Círculo Eleitoral da Guarda, para se pronunciar a favor da eliminação desta medida.
Na pessoa do Presidente de Mesa, cumprimento todos os presentes. Atualmente, verifica-se que a reduzida presença de mulheres em conselhos de administração funciona simultaneamente como uma falta de modelos e como uma dificuldade prática de mulheres estabelecerem relações de networking com outras mulheres, possibilitando a progressão na carreira e o consequente acesso a lugares de liderança. É por isso necessária a catalisação da entrada de mulheres nestes cargos por recurso a medidas artificiais e temporárias. As quotas. As quotas não são um atestado de invalidez contra as mulheres. As quotas são um mecanismo artificial que possibilita, num dado momento, a entrada de mulheres numa dada área. Estas mulheres permanecem lá por mérito próprio. Dessa forma, estas mulheres funcionam como facilitadores do acesso de outras mulheres.
Muito obrigado pela sua intervenção, senhora deputada. Existe alguém que se queira pronunciar cargos contra esta medida? Ou melhor, contra esta medida não, mas sim contra a proposta de eliminação desta medida. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Setúbal.
Obrigado. Antes de mais, boa tarde. E depois queria dizer uma coisa muito importante, que é, vamos lá criar alguma coisa original e alguma coisa que nenhum partido ainda agora disse. Vamos lá acreditar na competência das pessoas. O senhor deputado do PS veio aqui e disse que as cotas protegem as mulheres e os homens. Não, as cotas protegem competência. As cotas protegem as pessoas que lá estão por serem do género masculino ou do género feminino. Não pela competência, não pelo mérito próprio. Elas estão lá porque são, ou porque têm de lá estar, porque têm de lá estar um homem, porque têm de lá estar uma mulher. Isso é errado, nós estamos a discriminar, nós, portanto, nós defendemos a não discriminação, defendemos a igualdade, e a primeira medida que vamos combater isso é discriminar, acho muito bem. Só queria dizer, sim, é obrigar a discriminação, as cotas é uma obrigação e sim, é passar um atestado de incompetência às mulheres.
Obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Passamos agora à leitura da medida número 14.
A medida número 14 é a seguinte. Na sequência do reconhecimento de géneros não binários, propomos o reconhecimento do terceiro género em Portugal, de forma a assegurar os direitos e liberdades de todos, alterando o número 2 do artigo 13 da Constituição da República Portuguesa, salvaguardando a igualdade de género. Este número 14 foi proposto pela 2ª Comissão.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Edgar Carmo, do Círculo Eleitoral de Faro, para se pronunciar a favor da eliminação desta medida.
Em primeiro lugar, gostaria de congratular todos aqui os presentes e cumprimentar a mesa, visto que ainda não tive essa oportunidade. E gostaria de começar por dizer que, se nós formos ver a nível legal, a representação do género é nula. Nós sempre acreditamos que a representação legal é o sexo. No nosso cartão, no nosso PI, em qualquer outro documento, encontramos o sexo. E é muito rápido e fácil de ver o porquê. Existe um número indefinido de géneros. E a partir do momento em que nós tentamos definir todos os géneros como apenas uma mera letra, estamos a tentar diminuir a luta de milhares de portugueses que tentaram acalçar tanta verificação e tanta validação por parte do Governo. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que alguns estudos indicam que existem 63, outros 112, e alguns mais recentes até 750 géneros. E será que o Governo deve mesmo tentar impor-se na vida das pessoas e no que as pessoas sentem sobre si próprias, e no que as pessoas querem para si próprias, e no que as pessoas identificam-se com? Simplesmente acho que a biologia...
Tenho atenção ao tempo, Sr. Deputado.
Ok, obrigado. Acho que a biologia é o que deve permanecer no mero estatal e acho que o resto deve permanecer com a pessoa e com o que ela sente. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Existe alguém que se queira pronunciar contra a eliminação desta medida? Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral do Porto.
Muito obrigado. A questão aqui não tem nada a ver com quantos géneros é que vamos passar a aceitar, se vamos ter isso no BI ou não. A questão aqui significa que no ponto 2 do artigo 13 da nossa Constituição falta lá a palavra género. E é isso. E uma lacuna na nossa Constituição é inadmissível e é uma prioridade. E devia ser uma prioridade, ainda por cima, na casa da nossa democracia. Já sei que estas pessoas sofrerem a pressão da sociedade. Não queremos que a Constituição vire as costas. Nós precisamos que a Constituição proteja estas pessoas. Não interessa se é uma, se são milhões. A Constituição não pode virar as costas a nenhum português. Muito obrigado.
Obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Passemos agora à leitura da medida número 15.
A última proposta de eliminação é da medida número 15, que diz o seguinte. Aplicar a legislação e a efetivação da Lei da Identidade do Género, Lei nº 7 de 2011, assegurando que são criadas condições favoráveis à sua implementação, introduzindo a opção de género não binário no cartão de cidadão, aliada ao direito de autodeterminação no reconhecimento legal da identidade de género. Esta proposta foi apresentada pela 4ª Comissão.
Passo a palavra ao Sr. Deputado David Vieira, do Círculo Eleitoral de Setúbal, para se pronunciar a favor da eliminação desta medida.
Primeiro que tudo, quero cumprimentar a mesa na pessoa do Sr. Presidente, os restantes deputados e deputadas e todos os que estão presentes aqui no plenário. Desde já quero começar por dizer que género é normalmente aquilo que é entendido como o que diferencia socialmente as pessoas, levando em consideração os padrões histórico-culturais atribuídos a homens e mulheres. Senhores e senhores, eu pergunto-vos,
Nós estaríamos ou não estaríamos a caminhar para um caminho de desagregação quando estamos a tentar colocar essas pessoas um pouco à parte, a dar-lhes um papel diferente, nem que seja no cartão de cidadão? Gostaria então de vos perguntar, nós estamos aqui a lutar por questões de não discriminação, estaríamos ou não estaríamos a discriminar as pessoas? Será que essas pessoas querem ou não querem ser reconhecidas como seres humanos como todos os outros são? Eu acredito que sim, e é por isso que defendo a eliminação desta medida.
Obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, rejeitamos aquilo que o Sr. Deputado de Setúbal diz. Não é um fator de desagregação. Desagregação é nós estarmos a obrigar estas pessoas que não se identificam com o sexo que lhe é atribuído à nascença e obrigá-los a permanecer com esse sexo. Isso sim é discriminatório. Estas pessoas têm o direito de se autodeterminar, previsto pela Constituição. E lembro, previsto pela Constituição. Porquê negar-lhes esse direito? É isso que eu pergunto, porquê negar esse direito? Digo-lhe, Sr. Deputado, discriminar sim é obrigar essas pessoas a identificarem-se com algo que elas não são. E é este o repto que eu deixo aqui, pela autodeterminação de género. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção final, Sr. Deputado. Como já terminamos a primeira ronda e de facto já são horas de metermos qualquer coisa no estômago, senhoras e senhores deputados, dou assim por assim encerrada a sessão da parte da manhã. Precisamos que todos estejam aqui às 14h15 em ponto. Por favor, que não hajam atrasos. Obrigado. E bom almoço a toda a gente.